chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Boa noite! Boa noite! Começando mais um Late Night pra vocês que estão acompanhando a gente, muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a placa de platina que eu tenho na minha cabeça, que impede que eu me machuque novamente, e é um Multishow, que desde sempre está cuidando da segurança dos seus funcionários.
Você tá bem?
Tô. Acho que é muito pouco.
Você tá sangrando. Tá sangrando feio, na verdade.
Eu já tava assim antes, eu acho.
Não. Você sabe onde você tá?
Na casa do Neymar?
Não, você tá no estúdio aqui. Você não vai falar com a galera?
Ué, o programa não já acabou?
Não, nem começou o programa.
A gente tá em que ano?
2017.
Eu tenho filhos?
Não.
Não houve interessados?
Ninguém. Você...
Eu tô um pouco confusa, eu acho.
Você sempre foi confusa, Tatá.
Bom, eu tô sangrando, mas pode ser gengivite também. E é nesse clima de alegria e profissionalismo, com um dente a menos que eu acho que eu engoli, que tá começando mais um Late Night! Então, eu queria chamar ele, que é muito gato, muito sarado, muito inteligente, muito estudioso, muito conectado, muito conselheiro, muito amigo, muito confidente, muito corrente de WhatsApp, muito padre, padre Fábio de Mello! Obrigada, terminou um pouquinho tarde esse sax. Padre Fábio de Mello, primeiro, muito obrigada por ter topado vir aqui no nosso programa. É uma honra tê-lo aqui mesmo, porque eu te sigo, te acompanho e também sou uma pessoa de muita fé. E acho que não dá para começar uma entrevista com o senhor sem falar de crossfit. Não, brincadeira. Sem fazer a pergunta básica, que é: quando que você percebeu que tinha vocação para ser padre?
Quanto pesa uma anilha daquela grandona de crossfit?
Aquilo ali pesa uns 1.500.
Eu sempre acho que aquilo é meio mentiroso, não é não? Quando eu vejo aquelas anilhas imensas, eu falo, não, aquilo não pode ter mais 3 quilos, não é possível que as pessoas
mas
fazem
a galera,
300...
Aquela... A galera fica muito sarada, a mulher do Belo começou a malhar e hoje em dia ela é um Corsa, ela tem um motor, ela anda por aí, porque elas ficam muito saradas. Eu não malho, eu sou contra esportes.
Você é contra?
Eu realmente sou contra, não acho que uma pessoa sarada... que normalmente compete comigo e ganha, mereça viver. Tô brincando, estou com um padre aqui. Mas, padre, quando que o senhor percebeu que tinha vocação para ser padre?
Desde criancinha. Nunca me pensei fazendo outra coisa. Então, foi um processo muito natural para mim. Talvez por ter crescido numa família muito religiosa e a figura do padre sempre foi muito positiva para mim. Então, eu já, muito menininho, já brincava de ser padre, de fazer as missas. Mesmo antes de ser padre, eu já tinha... um jeito de ser gente, uma maneira de ser humano, que tinha tudo a ver com ser padre. Eu gosto dos valores que eu posso experimentar sendo padre, mas eu gosto, sobretudo, dos valores que eu posso experimentar verdadeiramente humano.
Uhum. Então, nunca precisou, por exemplo, de um teste vocacional, que o cara falou, olha, está entre engenheiro e padre, o senhor pode escolher, sempre soube. E eu acho que o senhor trouxe também essa coisa de ser um padre, que é um padre ligado às redes sociais, que é um padre... Inclusive, é uma pergunta, se é pecado achar um padre gato, eu ia até perguntar isso logo depois, que é um padre sarado, um padre com energia, e é difícil ver uma freira, por exemplo, que tira batina, tem um corpo maneiro e sai de biquíni de skate. Mas os padres normalmente já têm, eu acho que talvez seja o primeiro, que já trouxe essa coisa do padre, com todo respeito, senhor, com todo respeito.
Senhor.
Mas olhando de perto, eu falo, o que tá vendo? Então... Não, mas é verdade. Você alguma vez, por exemplo, já percebeu que alguma mulher estava orando com o senhor e pensou, Deus, eu pequei?
Se eu percebi isso... Você sabe que tem muitos padres que fazem um trabalho parecido com o meu e que não têm a visibilidade que eu tenho. Então, hoje... Porque muita gente, nossa, um padre tão jovem... Claro, imagina, nasce velho, né? As pessoas nascem jovens.
É, porque...
Pois elas vão ficando velhas. Mas, então, na cabeça de muita gente, o estereótipo do padre... é aquele senhorzinho lá da paróquia, que anda de batina. Mas não. Existe uma geração muito grande hoje de padres, com uma boa comunicação, com uma responsabilidade muito grande de exercer o ministério sacerdotal, porque... com todas as responsabilidades e, ao mesmo tempo, com a leveza que nós podemos viver.
Porque... E o senhor acha que é, hoje em dia, o padre mais midiático
Não, eu acredito que não. Eu acredito que hoje eu use bem, sobretudo, as ferramentas das redes sociais, né? Talvez seja o mais inusitado.
Porque tinha essa coisa mesmo da gente não se aproximar muito, porque era tipo, meu Deus, um padre, como vive? Usa jeans, como se reproduz? Tinha uma coisa meio da gente não saber. E aí com essa coisa dos seus snaps, do Snapchat, né? A gente começou a ver que, sim, um padre pode fazer piada, pode ser engraçado. E como é que é essa coisa da mídia? A gente sofre muito com haters. O senhor, por exemplo, perdoa os haters?
Ah.
Haters são dignos de perdões.
Se a gente não perdoa, se a gente não estiver disposto a perdoar, a gente não pode viver. Porque o tempo todo a vida é um território onde as pessoas se sentem no direito de agredir, e o anonimato proporciona tudo isso, né? E você sabe que eu procuro nem prestar muita atenção para não ter a necessidade de perdoar.
Também precisa.
Eu prefiro não tomar conhecimento do fato.
Agora, os 10 mandamentos. Os mandamentos, na verdade, eles são muito
específicos. 10 mandamentos é aquela novela que nunca terminava, não é?
O mandamento começou antes dos 10 mandamentos.
Antes dos 10 mandamentos.
Começou, o produtor de elenco, que era Jacobia, já estava fazendo seu elenco e fez a novela. Agora, os mandamentos, na verdade, eles são preceitos muito... Enfim, maravilhosos e singulares, porque naquela época eles faziam sentido e hoje em dia também. Agora, que mandamentos de hoje em dia o senhor incluiria se pudesse? Não mandarás um nudes, não curtirás suas próprias fotos. O que você acha que hoje em dia podia ser incluso nesses mandamentos?
Para de falar da vida alheia.
Não vem falar da minha vida, não pega meu
um pouquinho mais da sua vida, se sobrar um tempo, adote um cão, vai viver um pouco.
Adote um cão.
Como as pessoas falam o tempo todo, né? Dão palpite na vida de todo mundo, eu acho isso uma coisa lamentável. Parece que falta matéria-prima para viver, e aí fica o tempo todo com a cara na janela e interessado com o que o outro está fazendo e dando palpite. Eu colocaria um 11º mandamento. Cuide da tua vida.
Cuide da tua vida, querido. É o 11º mandamento. Agora, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, elas são baseadas na mesma obra, que é a Bíblia. Uhum. Só que a Igreja Evangélica, ela não permite que o pastor... Quer dizer, permite que o pastor se case, e a Igreja Católica não. Pulou uma página, quem pulou uma página, quem leu errado aí, qual foi o que traduziu errado, que um pode e o outro não.
É uma questão de tradição religiosa, de cultura. No início da igreja o celibato não fazia parte, depois ele acabou se tornando uma opção, uhum. E depois se tornou para nós, né, uma regra. Em algum momento a igreja compreendeu que essa liberdade interior para o sacerdote seria interessante no exercício da função dele. Eu, para mim, ela é muito positivo, Tatá. Eu compreendo o meu não casamento, o meu não vínculo, né, com uma pessoa, de constituir uma família, como uma oportunidade que eu tenho de ser de todos os que precisam de mim. O que talvez eu ficaria muito mais limitado se eu tivesse uma família, filhos. Eu ficaria muito mais preso àquela realidade. E eu certamente não exerceria o meu papel que eu exerço hoje.
E dispersa energia. Eu sou muito religiosa, eu fico brincando, mas eu sou mesmo, assim. E eu fui criada na Igreja Católica e eu faço várias promessas, eu fico tempos, aquele jejum de Daniel, eu faço várias, 3 vezes ao ano eu faço, 21 dias, eu fico sem... Eu sou vegana, né? Mas eu permaneço sem nada animal, sem beber, que eu já não bebo, sem sexo. E quando termina, continuo sem sexo porque não tenho parceiros, mas eu fico... Eu costumo, e eu acho legal porque você dispersa muita energia na vida com coisas
vãs. Mas
ela
me disse que às vezes ela tem o parceiro e está de abstinência.
É verdade. Eu já terminei o namoro que eu falei, eu estou de abstinência. Ele falou, eu estou com ereção. Eu preciso... Não, é verdade, porque às vezes você dispersa muita energia com coisas vãs. Então isso é uma maneira legal de focar. Eu faço muitas promessas, eu normalmente cumpro, mas algumas eu não cumpro. Eu, por exemplo, fumava, fiquei 6 anos sem fumar, aí depois um dia namorei um cara que fumava, aí voltei a fumar, prometi não fumar, e há um ano eu descumpro a promessa, ou seja, voltei a fumar. E quando eu prometo uma coisa que eu descumpri, eu começo a prometer que eu não vou mais prometer, e começo a descumprir a promessa de não prometer uma coisa que eu não prometi. Então eu começo a ficar totalmente, e eu sinto Deus...
Você vai acumulando
Deus...
promessas.
É, eu vou acumulando promessas. E na Bíblia diz que é melhor você não prometer do que não cumprir. E... Também diz que Deus
que
perdoa.
Tá isso, Tata?
Versículo Mateus 94. Página 12 com Jonas e. Mas também
Jonas.
Diz. Jonas.
Tudo é Jonas.
Eu disse Jonas, é baleia, outro dia tudo é Jonas. É. Mas, e também diz que Jesus disse para perdoar 70 vezes 7. Eu fiz a conta, faltam 3 para mim. Porque que eu tô guardando pro carnaval, porque realmente eu sei que eu vou fazer alguma coisa. Agora, quebrar a promessa, então, é um problema. Você acha que tem uma. não um castigo, mas que...
Eu acho que tem uma repercussão pessoal, porque é uma sensação de fracasso. Eu, quando eu me prometo uma coisa e eu não cumpro, eu tenho uma maneira de reagir com aquilo que eu não cumpro. Você pode ter outra. E, às vezes, não cumprir uma promessa para você pode significar um martírio, sim.
Não, eu mesma já está com o celular no chão, já quero para já ter a penitência.
Você já tem aquela visão de um Deus que está lhe punindo por isso. Aí a pessoa começa a associar, ela cai na calçada, ela já acha que aquilo tem uma associação com o fato de não ter cumprido a promessa.
Por que que nossos ex-namorados nunca são devidamente punidos?
Os ex-namorados não são?
Devidamente punidos. Por que o castigo não vem?
Porque você já deve ter punido ele o suficiente.
Ah, é verdade. Porque namorando com você, Tatá, a gente chama de apocalipse na Terra, viu, querida? E por isso eles não querem.
Ele já deve ter penado muito na sua mão, ele não merece outro.
Eu namorei Tatá, tive que ver pelado e forjar coisa, por favor. Agora, falando nisso, eu fiz uma lista de vacilos, não são meus, mas de um brother que também apresento, também está sentado aqui. São pequenos vacilos e vacilões, que eu queria que o senhor me ajudasse a entender o que é um vacilo, um vacilinho e um vacilão. É o quadro, o que é vacilão? O que é um vacilinho, um vacilo e um vacilão? No telão, fumar é vacilo?
Vacilacíssimo. Ao quadrado.
Mesmo se for algo vindo da natureza, com pontas.
Sim.
Algo mais...
Eu acho uma opção absolutamente... contrária àquilo que nós queremos para nós. Todo mundo quer viver, não quer? Então, eu acho isso um vacilacíssimo.
Vacilacíssimo. A vida do céu, beber.
Dependendo do caso, é um vacilo.
É um vacilo, mas
há
um
pessoas
vinzinho.
Que sabem que não podem beber. Há pessoas que sabem que ficam estragadas, né? Viram outras.
E é que aí... perder a consciência bebendo, é que você tomar uma taça de vinho tranquila.
Tem gente que... Eu acho que o autoconhecimento é a base para a gente poder saber se é vacilo ou não. Há pessoas que conseguem... beber socialmente e ficam equilibradas. Há outras que saem quebrando tudo.
Eu não posso beber, eu mostro o peito imediatamente. Antes de beber, eu já... Então, eu sei que não posso beber, então eu me controlo.
Eu posso, eu não tenho problema. Eu não bebo. Mas toda vez que eu bebo, por exemplo, um pouquinho de vinho, eu sinto que eu fico diferente. Mas eu não fico um diferente ruim. Eu não fico perigoso para mim.
Agora, por exemplo, na missa, tem que tomar um pouquinho de vinho. Se tiver uma maratona de missas, não dá uma bebedeira?
Não.
Para não. De soltar mesmo,
quando
fiz
você
12
tem uma
missas.
Maratona de... Quando você tem uma maratona de vinho... De vinho, não. De vinho. Quando você tem uma maratona de missas, você bebe pouquinho. Você não precisa beber o cálice todo. Senão você vai pego no bafômetro. Padre está voltando da missa, é pego no bafômetro.
Luiz de Padre,
não, mas aqui no Rio de Janeiro.
Próximo vacilo, fumar escondido. É um fumar que nem Deus vê, é um fumar aqui, ó. Eu dou um trago, é na minha axila, eu nem... Vacilo. Próximo. Visualizar mensagem e não responder.
Como é que é vacilo, vacilão? Depende da pessoa, né? Não...
Próximo.
Eu tô roubado nessa aí.
Enviar por e-mail texto falso de Veríssimo, Clarice Lispector e texto verdadeiro do Jabô.
Terrível. Ainda mais quando o texto não tá corrigido. Coitado do Veríssimo.
Próximo. Dar seta pra direita e virar pra esquerda.
Três vacilos.
Próximo. Em restaurante de comida, aquilo comi no prato antes de pesar na balança.
Eu já fiz isso, já. Batata frita, a gente já põe e já vai, né? Perdoável.
A mulher do buffet tem que falar, gente, o padre comeu um
pouco. Toda fome será sempre perdoada.
Dedar um bolo. Eu tô servindo um bolo, eu faço só uma... É uma pincelada.
Essa expressão eu nunca nem conhecia, dedar um bolo. Como é?
Não tem duplo sentido. Não é dedar um bolo, posso dedar seu bolo. Não, se alguém chegar e falar, posso dedar o seu bolo, é não. A resposta correta é
não. A pessoa pede,
não.
Posso dedar o seu bolo?
Não, padre.
Não.
Se uma pessoa chegar, uma pessoa extremamente carola,
bolo de laranja
e falar,
está na mesa.
Posso dedar o seu bolo, ela quer parar de comer. Agora, se chegar, Geise Arruda,
não.
Você diga não, Geise.
Não dá.
Infelizmente, não será possível. Próximo. Colocar passas na farofa ou
pelo
maçã na maionese.
Deus, gente. Aliás, a gente devia descobrir quem foi que inventou isso.
Mandar nudes.
Mandar nudes é um perigo isso, né?
É um perigo. Não é um vacilo, mas é uma teta.
Um vacilão.
dar like na própria foto fazendo crossfit.
Ou então aquela clássica que a pessoa vai para a academia e já tira a foto no elevador.
É, tem que ser selfie no elevador. Até quando? Mito ou realidade?
Dar like
na própria foto em geral.
Precisa de um psicoterapeuta, tá carente.
Matar.
Deus me livre. Nada.
E matar um mosquito da dengue?
Eu prefiro não deixá-lo nascer.
Por isso ele é padre e eu tô no Multishow. É isso. Agora, o que que veio primeiro? A ideia de ser cantor ou a ideia de ser padre?
Ser padre. Eu nem sabia que eu seria cantor.
E você já passou por algum momento de errar, num momento que não poderia, por exemplo, num velório, falar o senhor Pedro, perdão, Roberto, vá errar algum momento muito crucial?
Eu já tive assim. Muitas crises de risos em velórios, o que é pior.
Bom, ele que morreu entalado com esse pequeno pedaço de panetone. Que vá bem, foi uma morte doce.
Eu já tive crise de riso no velório do meu pai, por exemplo. Então, isso para mim sempre fez parte. Eu e minha irmã sempre fomos muito irônicos um com o outro. E fez parte da minha vida isso.
Existe piada também entre os padres? Os padres se encontram, estão de bermuda e falam: o que, é que o coroinha disse pro... Tem esse tipo de coisa.
Você não imagina o quanto que quando você só tem padres, por exemplo, um retiro do clero, você não faz ideia de como é bem-humorado esse ambiente. Pena que muitas vezes nós não conseguimos passar isso para os outros. Mas no meio dos padres há um clima de muita graça, de muita alegria.
Ah, eu gostaria de ir.
É, vou te levar para isso.
Aquela que... Não, mas eu gostaria de ir porque eu realmente sou muito religiosa. Inclusive, já me disseram, que é uma coisa que o senhor não acredita, porque que eu em várias vidas fui freira por essa minha coisa de... É verdade. Não, é verdade. E eu só não poderia... Não, eu só... Eu rezo todos os dias, eu tô o tempo inteiro, eu rezo o terço 3 vezes por dia. Eu sou muito conectada, só que eu pego gente, por isso que eu não... Não posso ser freira.
Mas é aí que está interessante. Você já percebeu como as pessoas não conseguem compreender que o fato de você ser uma pessoa que ama outras pessoas e que você vive seus amores, isso não é nenhum impedimento para você ser uma pessoa verdadeiramente religiosa? É. Alguém um dia colocou isso como se fosse um impedimento, né? Como se o amor que você sente por uma outra pessoa pudesse lhe retirar da condição de viver uma verdadeira religiosidade. Isso não é verdade. O sacramento do matrimônio é uma realidade sagrada. O amor entre duas pessoas é sagrado. E nós não podemos esquecer disso. Que às vezes as pessoas se colocam muito fora da história, né? Ah, tá bom, isso é só para você que é padre. Isso é só para você que é freira. Não, para todos nós.
Podia ter até um Tinder religioso.
Essa história de amor com Deus... Essa história de amor com Deus é um direito de todos nós. Eu gosto de dizer sempre, Deus não é um privilégio de santos, Deus é um direito dos pecadores.
Era maravilhoso. E também é um grande estudioso, pesquisador profundo e conhecedor de religião. E eu tinha algumas perguntas sobre isso, coisa muito simples do quadro, meu programa, minhas regras. As regras são muito simples, eu vou ter algumas perguntas, só que o senhor só pode responder através do número de palavras que eu vou determinar. Então, em 5 palavras, como é o paraíso?
Eu nunca morri pra saber.
Como Adão e Eva não desconfiaram de uma cobra falando? Comente em 4 palavras.
Acho que Eva estava cansada.
Eva...
Estava cansada.
Tomado remédios. Em 3 palavras, coloque em ordem cronológica. Quem vem primeiro, Adão e Eva, os dinossauros ou a Arca de Noé?
Os dinossauros.
Primeiro dinossauros?
Bem, não sei, não. Eu acredito...
Dinossauros.
Só 3 palavras, né? Só, eu não posso falar mais, né? Só
não,
três
é ordem cronológica. Dinossauros, Adão e Eva e Arca de Noé.
Adão
Quem vem
e Eva,
primeiro?
Então. Como a metáfora da criação e depois vem tudo.
Em 2 palavras, quais as vantagens da drenagem linfática?
É que drena os linfos.
Em 1 palavra, defina fé.
Âncora. Me segura.
Agora, o senhor ficou 18 anos estudando no seminário para ser um padre E praticamente, como são 18 anos estudando, entra um padre e sai um coroinha, porque são realmente muito tempo que fica ali estudando. Por que é tanto tempo? Por que é necessário estudar tanto tempo para ser padre?
Eu fiz duas faculdades. Na verdade, você pode ficar padre em menos tempo, mas como eu entrei dentro de uma congregação...
Tem pocket padre?
Hã?
Tem pocket padre?
Tem. Pocket padre. Quando eu entrei numa congregação que era muito exigente do ponto de vista acadêmico, então eu estudei bastante. Eu fiz duas faculdades, uma pós-graduação e um mestrado.
Cara,
estou,
eu mal lavo minha cueca, quanto mais... Tem padre com medo de espírito, por exemplo?
Com medo? Tem.
Mesmo...
Às vezes eu encontro alguns padres que têm medo de quem já morreu, por exemplo.
Mesmo a Igreja Católica não acreditando...
É. Não, não, mas a gente acredita na vida após a morte. E acaba que isso também não é uma... Não, o medo do espírito, ele é muito mais cultural do que religioso. Uhum. Nós temos medo da morte. Nós temos medo de quem já morreu. Porque o morto é sempre um mistério para nós. Como na brincadeira que eu respondi, né? Eu não sei como é o paraíso, porque eu nunca morri. Então, o fato de nunca ter morrido e ter alguém morto diante de mim, isso acaba sendo uma pergunta inevitável para mim. É um mistério que eu não consigo resolver. E a gente tem gente que tem medo disso. Eu, particularmente, tinha muito medo de morto. Até o dia em que eu racionalizei esse medo. Porque a melhor maneira que a gente tem de resolver um medo é racionalizando. É passando pelo crivo da razão. O que esse morto pode fazer por mim?
De ruim? Traga uma água.
De ruim por mim? Nada. Absolutamente nada.
Tá, mas eu pulo.
E eu comecei a
ter...
Eu perdi medo o dia que morreu a minha irmã, que foi uma das pessoas que eu mais amei na minha vida. Que tudo que eu mais queria era encontrar-me com ela, escutar alguma coisa dela. E isso nunca foi possível. Nunca, por mais que eu desejasse, que eu entrasse dentro do quarto dela... Eu falei, eu gostaria de lhe encontrar aqui, de lhe ouvir. Isso nunca me aconteceu. Aos poucos eu fui racionalizando isso.
Eu sei que o senhor também tem opiniões muito polêmicas. Por exemplo, no Natal, o senhor usou o seu Instagram para falar sobre os malefícios do panetone. Vamos dar uma olhadinha.
Hoje eu amanheci bem reflexivo, sabe? Então eu tô aqui refletindo. Quem será que foi que inventou o tal do panetone? Eu nunca conheci uma pessoa, por exemplo, que pudesse falar assim, eu sei fazer um panetone, vocês vêm cá que eu vou fazer um panetone para vocês. O panetone é um trem que parece que já nasce pronto, que quando você menos espera, ou seja, dá de cara com ele em cima da mesa. Ninguém sabe de onde ele veio.
Agora, você ainda acredita em casamentos, aqueles casamentos até a morte os separe? Ou hoje em dia podia mudar? Por que você não sabe, a pessoa retém um líquido a mais, é uma barriga que vem, às vezes é um pelo no peito, você fala, cara, não. Eu sou contra. Você acredita ainda nesses casamentos para o resto da vida?
Ah, eu acredito. Eu sou de eu tenho uma convicção de que o vínculo, quando ele é construído de maneira madura e eficaz, ele nos sustenta a vida toda. Eu acho que essa instabilidade emocional que nós somos filhos dela, essa geração é muito instável emocionalmente, vive um prejuízo emocional muito grande. E eu acho que, em última instância, todos nós gostaríamos de ter alguém que a gente pudesse dizer e pensar, olhar e pensar. Não, isso aqui é para o resto da vida. Eu confio que ficaremos juntos até o fim. Isso é lindo.
Bom, eu não tive a oportunidade de celebrar um casamento, mas vou ter agora. Então, Marcão, vem para cá. Porque a gente agora vai celebrar o casamento de alguém da plateia no nosso quadro, que é o Batalha de Rimas com Marcão. A gente vai pegar alguém na plateia agora que pretende se casar ou quer fazer uma bodas, quer fazer um troca-troca, e a gente vai fazer... essa celebração. Eles dois, pode vir. Meu pai até levantou. Meu pai, com medo, levantou. Ainda hoje. Tudo bem? Qual o seu nome?
Fábio.
Fábio, a gente tá de costas pra todo mundo. Qual o seu nome?
Fabiola.
E por isso eles escolheram, não foi pra atração, foi porque tem nomes parecidos. Há quanto tempo vocês se conhecem?
Estamos juntos há 20 anos.
20 anos e não casaram ainda? Filho, ele tá comendo várias pessoas. Ele não quer... Há 20 anos e nunca rolou. E como é que você lida com o fato dele até hoje não ter te pedido em casamento?
Já acostumei.
O que você mais admira nela?
Tudo.
Eu não tinha nenhuma pergunta. Bom, a gente vai fazer agora uma celebração de um casamento pra vocês. Com o aval de Padre Fábio de Melo, que vai também colocar palavras.
O padre vai colocar palavras pra gente botar na música, é isso?
A gente também pode colocar na música.
Então tá bom.
Vamos falar agora então de casamento. O cara é muito sábio, não casou ainda. A Fabiola com o Fábio.
O Fábio vive sozinho, mora com a sua apatia e viver consigo mesmo. Isso é idiosincrasia, mas olha só que alegria. Não tá tudo de vez, já teve dois filhos e a terceira gravidez.
Eu falo pra vocês, ela tem lindos cílios. Ainda não casaram, mas os dois já têm dois filhos.
Eles têm dois filhos e com a minha tia. Olha pra esse cara se livrar da miopia. Ela é muito linda, pega aqui minha gente. Quer ter mais um filho, olha o peito cheio de leite.
Eu falo pra ti e falo de coração. Ele ama muito ela, mas o cara é enrolão.
Ele dá... pode te amar porque ele é seu irmão. Mas ela não desperta, mas não faz a ereção.
Eu falo para você, eu tô alucinado. Eles estão muito bonita, o par tá formado. Eu falo pra você e eu não mais me relo. Estão aqui, vai celebrar Padre Fábio de Mello.
Casamento vai ser agora e não vai ser amanhã. Pega aí, empresta pra ele o sutiã. Eu quero que você fique junto no seu ventre. Hoje eu vou declarar marido, mulher, e é para sempre.
Obrigado,
Padre de Mello, uma viagem para Paris, paga pela igreja.
Se eu soubesse, eu teria vindo escrito
Maringá.
Destino.
Teria sido Maringá.
Era Picuíba.
Voltamos aqui à nossa entrevista. Agora, Padre, o senhor se considera um homem vaidoso?
Sou. Eu tenho uma rotina de cuidados que eu acho absolutamente importante para o desempenho da minha função. Porque, às vezes, as pessoas associam o padre como... sem nenhum direito ao cuidado que precisa ter, né? Eu gosto de me
Existe
cuidar.
Existe algum tipo de exercício próprio para padre? Tipo um agachamento para poder levantar na hora da missa? Uma coisa para você tacar uma bênção?
Não, o único exercício que é pobre do padre é ficar de joelho para rezar de vez em quando.
E aí você faz um agachamento próprio. Um agachamento, não tem uma coisa de leitura de mãos, uma coisa mais rápida? Levantar um cálice, um candelabro?
Fazer um bíceps para estar meio...
Olha a inveja de padres. Marcelo Rossi está vendendo pra caramba, tem essa coisa.
Claro, onde existe gente, venda ser humano é estragado em todo lugar.
Você fica, como sabotar o padre Marcelo? Agora, o que, por exemplo, você vende muitos, muitos livros, CDs, shows. O que um padre faz com dinheiro que não seja pecado? Porque você pode rapidinho ali cometer o pecado da luxúria, cometer o pecado
claro,
do...
Claro, com certeza. Eu acho que o dinheiro será sempre... uma oportunidade de tornar melhor a vida de quem precisa de mim, da minha própria família, de criar uma estrutura de trabalho para a equipe que viaja comigo. Tudo aquilo que é gerado dos meus direitos autorais, eu não tenho paróquia, eu não recebo dízimo de ninguém, eu vivo do meu trabalho. Tudo isso eu procuro viver, trabalhar para viver com dignidade, mas sem esse exagero que o dinheiro pode
nos dar. E pode investir num look bacana de batina? Eu comprei uma batina de Swarovski maravilhosa. Pode inovar na batina?
Não, eu gosto dos paramentos. Os paramentos que eu uso para celebrar a missa, eu gosto que sejam bonitos, sejam bem feitos, porque eu acho que o altar é o lugar da beleza.
Nas redes sociais, por exemplo, no Twitter, você dá muito conselho e deve receber muitas perguntas chatas. E você responde, às vezes dá vontade de colocar, não enche, minha filha,
dá,
por favor.
Dá.
Vai te catar, por querida. Favor. Me respeita. Às vezes dá uma... Agora, o senhor tem passagens favoritas da Bíblia?
Tenho.
Eu também tenho. Chegou a hora do duelo de citações. Foi, querida. Eu sei algumas citações, porque fui brifada. E acredito que o senhor também saiba algumas citações. Então, eu vou dizer uma, o senhor diz uma, e vamos ver quem sabe mais citações. 1.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido.
Eu falo outra agora? Tudo posso naquele que me fortalece.
E Jesus disse a Maomé, tudo bem, mal menos. Inventei uma porque eu não sabia.
A menor de todas, que eu acho lindíssima, Deus é amor.
A boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Inventa um número.
É Mateus também.
Mateus,
lugar
é Mateus,
lá,
né? É Mateus, peraí para o Mateus.
Jonas.
Inventei uma. Agora, grande origem do universo? Não responda, chegou a hora da entrevista com o especialista. Doutor Júlio César Suíta?
Exato.
Prazer em tê-lo.
Prazer, é todo meu, Tata.
O senhor é físico nuclear?
Sim, isso.
Qual é a origem do universo?
O Big Bang teria originado esse universo que habitamos.
Qual a origem da Miss Universo?
O Big Bang, se ela faz parte desse universo, foi criada.
Qual a diferença entre Big Bang e Boy Bands? E o que seria uma Big Boy Bands?
Desconheço. Passo.
Se o universo não para de expandir, por que eu parei de crescer aos 11 anos? Justifique e me abrace.
O país é uma singularidade nesse universo.
As micro-ondas são feitas por microsurfistas cozinhando micro-batatas?
Micro-ondas são ondas eletromagnéticas, como a luz, como o raio-x, como o raio-gama, apenas uma frequência específica.
Um homem pode culpar a gravidade ao brochar?
É, de fato, a gravidade é responsável por tudo que nos leva para baixo, né? Em direção à Terra.
Então, se no lugar de uma maçã tivesse caído uma jaca na cabeça de Newton, onde estaríamos hoje?
Alguém teria vindo no lugar dele para postular as leis de Newton. Não teria sido Newton, né? Com uma jaca. Acho difícil.
Toda ação gera uma reação. Toda reação gera um gera-samba. Complete a frase. Nada mal curtir o gera-samba.
É uma espécie de reação muito atraente, muito interessante. Sem dúvida.
O senhor é um cara mais elétron ou mais neutro?
Mais neutro. Me identifico mais com o neutro.
O que houve com o Naldo? Justifique.
Não faço a menor ideia.
O senhor já brincou de olha-bomba e pegou a cabeça de sua mulher e colocou debaixo do edredom?
É uma boa ideia, eu nunca tentei.
Bacana. Às vezes me falam uma notícia muito ruim e eu fico com a voz da Anitta. Obrigada. O Rubinho Barrichello, na sua opinião, poderia atrapalhar a velocidade das partículas pilotando um acelerador de partículas?
Sim, ele talvez estivesse mais relacionado com nêutrons térmicos. São bem lentos.
Qual a diferença entre ogivas nucleares e gengivas retraídas? Comente.
É o efeito para quem está por perto, né? Uma ogiva nuclear vai se fazer sentir, uma gengiva nem tanto.
Se o senhor fosse comprar numa loja de eletrodoméstico, seria Ricardo Elétron?
Eu não sou fiel a nenhuma dessas partidas. Eu não sou fiel.
Se eu estou na beira da praia com o celular na mão e um raio cai na minha cabeça, eu carrego meu celular?
A carga vai ser o menor dos seus problemas, mas talvez, enfim.
Não troca de elétrons, seu pau fica duro, não sei.
Não sei responder essa pergunta.
Seu cabelo fica elétrons quando você leva com Neutrax?
Sim, se não usar o Neutrax, vai excitar os cabelos.
Uma lâmpada é medida em watts. Me passa seu watts. H2O é a fórmula da água. H2O é do omelete?
Pode ser, parece interessante.
Explique qual a diferença entre prótons, elétrons, nêutrons, céltons e dântons.
Prótons, elétrons e nêutrons. Prótons e nêutrons é a carga elétrica. Elétron também tem a massa. Agora, os outros dois não me arrisco a explicar.
Gostaria de ver um buraco negro. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor, se dispôs a vir aqui. Um homem inteligentíssimo para responder as coisas mais absurdas que alguém já pode perguntar. Agora, padre, o senhor tem pós-graduação em teologia e também conhece de escola de samba. Você já trabalhou, acho que em carnaval.
Trabalhei. Foi um dos meus primeiros empregos. Já trabalhei em muita coisa. Em determinado momento da minha vida, eu ajudei durante uns 4 anos, a desenvolver enredos e construir carros alegóricos.
Antes de ser padre?
Não era menino ainda.
Ah, é?
Era adolescente, era.
E participava também de desfiles, também desfilava?
Participava. Mas gostava mais dos bastidores.
E se fantasiar de padre no carnaval é pecado?
Não, depende do que você vai fazer fantasiado.
É. O senhor já saiu no carnaval?
Já saí.
Mesmo depois do celibato?
Ah, não. Aí, como padre, não. Eu já fui ver o desfile na Marquês de Sapucaí. Nunca tinha visto. Acho que foi em 2009, a primeira vez que eu vi.
Eu tenho agora um quadro que é enredo de carnaval ou tese de mestrado? Bom, eu tenho aqui títulos muito particulares. O senhor vai ter que definir ou adivinhar se isso é um enredo de carnaval ou uma tese de mestrado.
Tá.
Primeiro, viajando pelo agridoce toque da ciência. Enredo de carnaval ou tese de mestrado?
Tese de mestrado.
Certa resposta, tese USP, 1987. Próximo, Brasil, um coração que pulsa forte, pátria de todos ou terra de ninguém?
Eu daria um bom tema de carnaval.
Será que é?
Bom enredo.
Enredo Beija-Flor, 2000, certa resposta. Próximo, Brasil, do extrativismo à reciclagem, 500 anos de riqueza.
Enredo.
Vamos ver? Certa resposta, enredo! Acadêmicos de Santa Cruz, 2000, parabéns! Bom, e a gente sabe que todo carnaval as escolas de samba pegam alguém que é muito importante, que deixa uma mensagem muito linda, como o senhor, por exemplo, e fazem uma homenagem. Primeiro, eu quero agradecer a sua presença, a sua generosidade, o seu bom humor, a sua disponibilidade em estar aqui. É, dizer que realmente, depois que eu comecei a seguir o senhor, eu me reaproximei da minha fé. Eu sou uma pessoa de muita fé, mas como eu sei que eu tenho um jeito brincalhão, às vezes eu encontro dificuldade de encontrar alguém que se comunique tão diretamente comigo. Muito obrigada, o senhor é muito importante pra gente e por isso a gente resolveu fazer um enredo de escola de samba pensando no senhor. Podemos?
Claro, muito obrigado pelo carinho.
Então vamos lá, vem pra cá, Padre Fábio de Mello pro seu enredo.
Fascista pleno carnaval. Aos 30 anos, esse homem talentoso e tão belo se tornou sacerdote e virou o Padre Fábio de Mello. Aplausos para ele, o artista do altar. Padre Fábio de Mello, verdadeiro popstar. Ganhou disco de ouro, que sucesso divino. Foi até indicado ao Grammy Latino. Aplausos para ele, o artista do altar. Padre Fábio de Mello, verdadeiro popstar. Ganhou disco de ouro e sucesso divino. Foi até indicado ao Grammy Latino.
Muito obrigada! Muito obrigada a todos vocês. A gente queria agradecer muito, muito obrigada, Padre Fábio de Mello. E a gente volta já, se a Lena for domingo. Beijo! Muito obrigada pela sua generosidade, pelo seu carinho. Muito obrigada, você é muito brilhante.